Alex Cambruzzi, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Muito obrigado, Bicudo, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes.
Obrigado por ter escolhido o tema, né, que sempre fica à sua disposição, né, a escolha de pautas, né, e a gente prefere assim, porque você é o profissional, você é o convidado. Quais são as causas, Alex, mais comuns que levam as pessoas a cometerem o suicídio?
Bicudo, eu acho importante a gente começar essa conversa fazendo uma clarificação. Vou falar aqui um relato pessoal, eu acho que isso é muito comum na sociedade. Eu já era adolescente e quando ouvia relatos a respeito de suicídio, via algumas pessoas usarem a expressão mente fraca. Uhum. Né? Ah, essa pessoa cometeu suicídio porque ela tem mente fraca. Acho que a gente precisa desmistificar isso. É uma mente adoecida. É uma mente que lutou durante muito tempo, comumente quem comete suicídio não decidiu isso da noite para o dia, e é uma mente que comumente está adoecida. Então quando a gente fala de adoecimento, adoecimento na linha dos transtornos mentais. 98% das pessoas que cometem suicídio, elas estão acometidas por um transtorno mental. Então estão em uma posição de um transtorno depressivo, estão com um transtorno bipolar, elas estão enfrentando algum transtorno mental. É muito importante a gente clarificar isso, porque senão a gente passa a ideia que somente a pessoa tem responsabilidade de resolver aquela situação. É uma questão interna e é uma questão externa. Existe uma responsabilidade por parte da pessoa, sim, mas existe também uma responsabilidade por parte da sociedade. Então existe ali um adoecimento e um cansaço muito grande de quem já tentou tudo aquilo que entende que era alternativas. Óbvio que a gente tem vários fatores envolvidos, então nós vamos ter aí os fatores genéticos, a gente fala lá em ciência a respeito da questão da hipótese da serotonina estar diminuída, e aí isso é uma coisa que a pessoa não resolve por conta própria, precisa do acompanhamento médico, precisa do psicofármaco, existem questões ambientais e existem questões envolvidas ali a próprio psiquismo da pessoa, né? Eu sempre dou o exemplo no consultório que a gente pega duas pessoas e para cada uma a gente dá um bombom, cada uma interpreta a situação de um jeito diferente. Então também existe um aparato psíquico que faz com que cada um interprete as coisas de jeitos diferentes.
Vamos a uma interpretação, aliás, uma indagação sobre momentos. Existem momentos em que devemos ter maior atenção para a possibilidade da ocorrência de uma tentativa de suicídio?
Sim, existem momentos. E vamos diferenciar um pouco por faixa etárias. Lá no jovem, quando é que nós temos que estar mais atentos? Principalmente quando esse jovem está enfrentando situação de rompimento amoroso, está começando a ter os seus primeiros relacionamentos afetivos e termina um relacionamento, é uma hora de estarmos atentos. Por quê? Porque o banco psíquico de conseguir lidar com aquela situação, ele é mais imaturo. Então, às vezes, ele enxerga na tentativa de suicídio uma alternativa de fazer com que o sofrimento dele acabe. Aliás, essa é a coisa que a gente tem que ter mais em mente. A pessoa que tenta o suicídio, ela não está querendo morrer, ela está querendo acabar com o sofrimento que ela tem. É um sofrimento imenso, né? Volto a dizer, isso veio crescendo ao longo do tempo. Então, no jovem, no adolescente, nós temos que estar mais atentos a essas situações de rompimento de relacionamento, situações de bullying em escola, é uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção. Existem as influências digitais, e nós enfrentamos há alguns anos atrás esse tipo de situação, né? A história da baleia azul e coisas do tipo. A gente precisa estar mais atento a esses momentos também, o que está ali no meio digital brotando, sendo falado comumente e observar. Isso no adolescente, no jovem. Em relação ao idoso, quando o idoso começa a parar de ter cuidados pessoais, quando o idoso começa a se isolar, quando o idoso perde alguém significativo, né, a esposa, o esposo, quando está em uma situação de adoecimento ou descoberta de uma doença. E aí a gente tem as outras situações mais clássicas de perda de emprego, pessoas que estão enfrentando situação de alcoolismo, pessoas que estão passando por uma crise financeira. São momentos que nós temos que ter mais atenção.
Você citou jovens, né? Em momentos de rompimento de namoro. Não basta você dizer assim para um menino ou para uma menina, né, com seus 14, 15, 16 ou até um pouco mais de idade. Olha, deixa para lá porque existem milhares de mulheres no planeta ou de meninos no planeta, né? Porque naquele momento a pessoa está muito envolvida, muito apaixonada, Né? E esse tipo de argumento ajuda, Alex, ou não? Como é que é a abordagem de alguém da família nessa hora?
A escutar alivia bastante a tensão. Uhum. Isso é importante. Mas às vezes cutucar demais mais bagunça do que ajuda. Por isso, uhum, é sempre importante a gente direcionar para a equipe profissional que vai cuidar disso, né? O médico, o psicólogo, o psiquiatra, a gente tem que direcionar. Dar a escuta é importantíssimo. Porém, o que acontece ali, principalmente em etapas de adolescência? O imediatismo é muito presente. Essa coisa de lá na frente é muito longe para ele. Lá na frente isso vai passar. Não, o sofrimento é agora, eu não estou conseguindo suportá-lo agora. Então, por isso que é mais difícil eu conseguir, com esse tipo de conselho, conseguir fazer com que ele compreenda que realmente será possível. Não, ele é mais imediatista. Por isso é muito importante de... Ao sinal, você faz a acolhida, mas sempre encaminha para a equipe profissional. Sempre encaminha para os profissionais de saúde mental.
O ouvinte pergunta, e me parece que é uma pergunta assim, generalizada, né? Como é que os familiares podem ajudar quando alguém da família tem depressão ou algum transtorno psicológico? O que conversar?
Então, pergunta bastante pertinente. Acho que o primeiro passo, que é o mais importante, que lá na clínica nós chamamos de psicoeducação. Quando uma pessoa está passando por um transtorno mental, comumente nós psicoeducamos a família para compreender o que é aquele transtorno. Então, leia. Leia para saber o que acontece com aquela pessoa. Leia para entender que o processamento cognitivo dessa pessoa vai adotar um tipo de viés. Que você não adianta chegar para uma pessoa depressiva e só dizer para ela, levanta, ergue a cabeça, isso não é assim mesmo, tem que continuar a vida. O processamento cognitivo é diferente. Outra questão, quando a gente dá escuta, alivia muito a pressão. Então, esteja disponível. Estar disponível é, se essa pessoa ligar para você de madrugada, esteja disponível, porque muitas vezes você está fazendo com que o risco suicídio diminua drasticamente. Ela está precisando soltar aquela informação. Agora, o maior apoio é sempre enviar para os profissionais qualificados. Direcione, e aqui nós estamos falando de, existe atendimento em rede pública, existe atendimento em rede particular. Então, existem profissionais em ambas as posições que podem acolher essas pessoas, independente da classe, da situação financeira que elas estejam enfrentando, né? Acolher muito, acolher e direcionar.
É uma pena que a população, de uma forma geral, não possa pagar o psicólogo particular. É uma pena, viu? Porque o atendimento pelo SUS é lamentável. A frequência com que o profissional pelo SUS está disponível é insuficiente, porque a fila é muito grande, tanto para atendimento para adultos como para crianças. Isso eu sei porque a gente consegue conversar com pessoas da área do SUS, e um psicólogo, um psiquiatra pelo SUS, ele atende com uma frequência muito pequena. Se ele te atende aí uma vez ou duas por mês, é muito. E aí não há uma frequência de conversas, não há acompanhamento mais próximo. E, sinceramente, é muito, muito, muito fraco, muito caótico ainda o atendimento pelo SUS. Não só na área de psicologia e psiquiatria, mas em várias outras áreas, né, Alex? Como é que o psicólogo pode ajudar as pessoas que têm um transtorno psicológico?
Então, nós trabalhamos calçados em uma ciência, né? Ninguém está lá praticando, nenhum profissional da área da saúde está praticando achismos. Nós não estamos lá fazendo intervenções que a gente achou que isso aqui vai dar certo ou não vai dar. Nós trabalhamos com evidências. O que, que são evidências? São feitos estudos que vão demonstrar, inclusive como psicólogo, a palavra é muito a ferramenta dele de intervenção, são feitos estudos comprovando se aquela frase que você está utilizando, se aquela intervenção, que a gente, que é uma palavra mais técnica, que você está utilizando, tem evidência de melhora para cada situação. Então, o trabalho do psicólogo é o trabalho da acolhida, o trabalho da escuta inicialmente. Normalmente as pessoas vêm querendo falar bastante, vêm querendo contar, e a partir de então o trabalho de intervenção. Então ele vai se calçar cientificamente naquilo que demonstra que dá resultado para cada transtorno. O que eu vou fazer em um transtorno depressivo, o que eu vou fazer no transtorno bipolar, eu tenho uma base científica que vai me dizer exatamente o que eu vou fazer. Da mesma forma como existe um algoritmo lá na medicina que vai dizer, para este caso eu vou prescrever tal medicamento, para aquele caso eu vou prescrever o outro medicamento. É uma ciência, não é um achismo.
Uhum.
Por isso que tem o seu registro profissional, né? Por isso que a gente está dentro de uma responsabilidade de um conselho e etc, etc. A gente não faz o que acha que tá certo, não. Tem que estar aprovado.
Uma ouvinte disse que perdeu a filha há 12 anos dessa forma, ou seja, suicídio, né? E não consegue superar a perda. Ainda pensa muito nela e se sente culpada por não ter percebido nada. Ela toma vários remédios para a depressão, faz artesanato para tentar afastar os pensamentos ruins, mas mesmo assim não consegue superar. O que poderia ser feito para ajudar no caso dela?
Bom a gente sinalizar que 12. É interessante a gente sinalizar que 12 anos de sofrimento, é claro que é um sofrimento que vai acompanhar, mas nós teríamos que avaliar aí que nível de sofrimento é esse. Porque comumente um enlutamento ele dura em torno de 6 meses. O que é esse enlutamento? É aquele período maior de sofrimento. Depois a pessoa consegue ir lidando melhor com esse sentimento. Então, assim, já tem um tempo aí suficiente, sinalizador, para a ouvinte buscar um atendimento psicológico para estar avaliando o que está acontecendo. É um transtorno que se instalou, né? Se instalou uma depressão e essa depressão está acompanhando a ouvinte ao longo do tempo? É muito importante avaliar isso. Outra coisa que ela sinaliza, a questão da culpa. Nós precisamos compreender que não há na nossa bagagem emocional, e quando eu digo não há, não houve nem para mim que sou psicólogo, isso vem de terapia, isso vem da minha faculdade, não há uma bagagem emocional que nos treina, que nos treinou ao longo do tempo para conseguirmos ser uns técnicos suficientes para detectar tudo isso. Por
a
isso
ponto
que,
de evitar, né?
A ponto de evitar. Uhum. Por isso que existe a discussão durante o mês de setembro. Para que a gente possa ensinar a população e conseguir enxergar. Se nós voltarmos a 12 anos atrás, nós não tínhamos a campanha. Né? A campanha de 2015 para cá, então 2005, 2015, não me recordo exatamente, se eu não me engano, 2015. Porém, a ouvinte precisa entender que não é uma culpa dela. Né? Não veio, o motivo não foi porque ela não conseguiu detectar. Existem muitos motivadores ali por trás e ela com certeza não é a culpada por essa situação.
Ô Alex, existem sinais de que a pessoa poderá tentar o suicídio?
Sim, existem sinais. A maior parte das pessoas que cometem suicídio, elas avisam com antecedência.
Que
elas
tipo de
dão
atitudes ou expressões que elas possam, assim, até verbalizar, né?
Uhum.
Que são sinais?
Então, vamos pegar dois viés aqui, dois detalhes para a gente observar. Primeiro, se tem sinal na vida da pessoa de que ela está passando por alguma dificuldade, eu já posso ficar mais alerta. Uhum. Que foi aquilo que eu comentava anteriormente, uma perda de emprego, uma crise financeira, todas aquelas que eu tinha comentado. Eu não preciso esperar que ela expresse para eu já estar mais alerta, né? Então, eu tenho um familiar, eu tenho um amigo, eu tenho alguém na comunidade que está passando por uma situação dessa, eu já tenho que lançar um olhar de cuidado.
Uma palavra de apoio, uma conversa te ajuda bastante.
De estar à disposição, uhum, né? E de oferecer alternativas para ajudar essa pessoa. Outra linha que é comum, as pessoas começam a soltar frases. Então, não vale mais a pena viver, eu estou muito cansado, eu não estou conseguindo resolver a minha vida está muito confusa. São frases que as pessoas vão soltando e vão dando sinal que essa pessoa está cansando. Ela não está enxergando alternativas para aquela problemática que ela está enfrentando. E aí a gente tem que entender que o transtorno faz isso, ele reduz a possibilidade de enxergar alternativas para resolver o problema. Por isso existe um adoecimento. O isolamento social é outro detalhe que a gente vai estar atento. Se a pessoa está começando a se isolar demais, ela não está saindo mais de casa, ela não está conversando mais com as pessoas, ela parou de fazer atividades que ela fazia de costume, né, costumeiramente, ela ia ao clube de idosos, parou de ir, ela ia à academia, ela parou de ir à academia, ela está parando de fazer coisas que antes ela tinha um gosto de fazer, né, tinha prazer em praticar, são sinais também que nós vamos utilizar. E outro detalhezinho, quando a pessoa também para de ter cuidados pessoais. Ela começa a ficar desleixada,
né?
Exatamente. São detalhes, são sinais que são valiosos para essa detecção.
Pergunta de uma mãe aqui. É manter meu filho em casa ou protege de incentivos ao suicídio?
Não. Pelo contrário, quanto menos nós falamos, mais nós abrimos a possibilidade de o suicídio ser entendido como uma alternativa.
Até porque aqui subentende que o filho é um jovem, e o jovem tem muita energia, muita caloria para queimar, tem, enfim, amigos, tem atividade, né, Alex?
Com certeza. Detalhes interessantes em relação às tentativas de suicídio de jovens e adultos. O jovem, ele tenta menos, mas ele costuma ter, ele é mais rápido, ele pensa pouco, a impulsividade faz com que ele vá mais rapidamente para o ato. Uhum. O idoso é diferente, ele planeja por mais tempo, e consequentemente, planejando por mais tempo, a letalidade às vezes é maior, então às vezes ele vai para uma alternativa um pouco mais letal. Nesse caso, falar com o adolescente ou falar com qualquer pessoa a respeito de suicídio é ensinar para as pessoas que existe uma patologia por trás disso, que reduz muito a capacidade de compreender quais são as alternativas e faz com que a pessoa acredite que aquela é a única ação de, em um golpe só, parar com todo o sofrimento. O que a gente tem que ensinar para as pessoas? Que sofrimento é subdivisão. A gente precisa subdividir os problemas e ir enfrentando eles gradativamente. A pessoa que tenta o suicídio, ela entende que aquele golpe vai acabar com todo o sofrimento.
Inclusive, o Robert Farias disse essa semana, numa oportunidade, que o suicídio, ele é uma fuga, ele é uma saída. E é pelo contrário, ele é uma falta de saída.
Exato.
A pessoa acha que, né, aquilo vai resolver, e não vai resolver. Essa semana foi dito aqui no programa também que as mulheres tentam mais o suicídio do que os homens, porém os homens usam métodos mais letais.
Isso, o homem é muito comum a arma de fogo. Exato. E o enforcamento.
E as mulheres usam medicamentos e tal, isso nem sempre, né?
Mas como acontece um número grande de tentativas, do que vai acabar resultando, né? Tem mais chances de acabar cometendo o suicídio porque tenta mais, né? E a gente diz, às vezes, até erra, não quer, está usando como uma forma de chamar atenção, alguma coisa assim, que também não é muito comum, né? Mas às vezes está usando essa forma, mas como faz com muita frequência, erra e acaba cometendo suicídio.
Alex, como é que a psicologia vê a busca das pessoas por uma crença, né? Um Deus, uma força superior, para ter um sentido mais substancioso na vida, né? Como é que a psicologia vê isso? Ela incentiva, ela corrobora para que as pessoas também busquem uma crença?
Bicudo, eu estou bastante deficitário nessa linha da psicologia social que estuda essa questão das crenças presente na sociedade. Uhum. Porém, uma das coisas que a gente avalia, inclusive eu tenho lá no meu protocolo de avaliação, é se essa pessoa tem alguma crença. Porque quando ela tem uma crença, comumente é uma das coisas que freia a tentativa, né? Porque aí as crenças trabalham em diferentes linhas essa compreensão do que é o suicídio, ou qual é a função das pessoas no mundo. Então, comumente, a presença da crença freia um pouco a tentativa de suicídio. Então, é uma das coisas que a gente avalia.
Muito bom. Uma última pergunta, não temos tanto tempo como gostaríamos, né, Alex? Minha filha tem distúrbio bipolar quando teve o filho. Piorou, agora está grávida de novo. Pode ficar pior o problema dela?
Precisa haver acompanhamento, até porque durante o período de gravidez, eu não estou muito atualizado em relação a isso, mas se eu não me engano, durante o período de gravidez ainda é comum se suspender a medicação para o transtorno bipolar, então tem que se ter bastante atenção. E a questão é, o transtorno bipolar, ele é um dos transtornos base em situação de tentativa de suicídio, né? É muito comum quem tem transtorno bipolar, às vezes, tentar o suicídio. Então, se houver suspensão da medicação naquele período de gravidez, precisa de um suporte, de uma atenção maior por parte dos familiares.
Ok. Olá, bom dia. Eu tenho um filho de 14 anos e às vezes ele me fala: para que viver se eu sou um burro? E às vezes ele fica muito irritado. Se acha inútil, incompetente ou incapaz para as coisas, talvez, né, Alex? E aí essas coisas podem acabar tirando o sabor da vida, né?
Sim, com certeza, né? E aí vamos ter que investigar que há um transtorno já presente, esse transtorno está diminuindo a capacidade de percepção de alternativas, né? Ou ele está enfrentando, já vem com uma autoestima baixa, ou está enfrentando alguma situação que está diminuindo essa autoestima e está diminuindo a capacidade de percepção das alternativas. Adolescência é um período delicado, é um período que nós temos que ter mais atenção ainda em relação ao risco suicídio. Volto à ideia de, por causa da impulsividade. Então, eles tentam mais. E, consequentemente, tentando mais, acabam correndo mais riscos de conseguirem que o ato tenha sucesso, né?
Agora, uma última mesmo. Famílias que já tiveram casos de suicídio, né? O fato do suicídio presente já numa família, pode, de alguma forma, o Alex, colaborar e incentivar para que no futuro um outro membro da família cometa também?
Aumenta a probabilidade de a gente... tem mais risco, né? Uhum. Por quê? Porque nós vamos bater em dois eixos. Nós vamos bater no eixo genético, então pode existir uma hereditariedade, né? Pode existir uma herdabilidade dessa parte genética, e nós vamos bater no eixo ambiental, que é esses familiares viram isso acontecer. Esses familiares enxergaram que em uma pessoa da família usou aquele método como uma alternativa para acabar com o sofrimento. Então, sim, existe mais risco. Tem que ter mais atenção.
Em qualquer situação, percebemos aqui a necessidade fundamental da abertura, como você falou, né? Uhum. O estar disponível, o conversar, né? Uhum. Tentar ajudar, né? Porque uma boa conversa tira da cabeça aí um pensamento ruim, né? Obrigado, Alex, mais uma vez, pela excelente conversa, né? Um assunto que a gente está abordando aqui no Setembro Amarelo. Estamos na metade do mês, possivelmente, durante os próximos dias, a gente vai abordar aí com profissionais da psicologia, né? Da medicina, enfim, do próprio CVV, né? Para que a gente busque a diminuição dessas estatísticas e números lamentáveis de tantas pessoas que cometem o suicídio, pensando ser uma saída. Mas, na verdade, é a falta de saída, né, que algumas pessoas não acham na vida de acordo com a sua própria interpretação dos problemas, é claro. Né? Obrigado, viu, Alex?
Muito obrigado, Cuno. Forte abraço.